você vai fazer a pergunta?
Eu... É, eu vou.
Tá.
Hoje, dia 8 de outubro de 1988, às 10h45, estamos aqui na sala do gabinete do prefeito para uma apreciação de sua contribuição, seus conhecimentos. É, a respeito da nossa região. Prefeito, a ser entrevistado, é, engenheiro Sérgio Gabriel Seixas, e a sua gestão é de 82 a 88. Vamos então agora a sua palavra inicial ao Departamento de História da Universidade Estadual Paulista, Campos de Assis.
Bom dia, Lucas. Eu posso contar ao pouco que sei. Bom dia, Lucas. Eu posso dar a contribuição da memória que me foi passada pela população, pelos meus pais, pois estou aqui em Adamantina, vivendo em Adamantina desde 1973. Embora meu pai tenha tido propriedade aqui desde 1939. Meu pai era médico e veio comprar terra aqui em Adamantina em 1939, em sociedade com José Vilela, Horácio Nakadaira e ele, Gabriel Seixas. Uma gleba de 1.340 alqueires paulistas que ia dos limites da reta Carlos Botelho, entrando para o espigão que ficava localizado aonde hoje é a Idelândia. Esta área foi comprada de Manuel Foss, Maneco Foss.
Manuel
Foss.
Foss.
Essa área foi comprada sabendo que estava metido com o Aires e o Toledo Pisa. Foi comprada da seguinte maneira: se pagou 50% do valor da área, e aquele que fosse o ganhador da demanda judicial receberia a outra metade do pagamento. Em 1941, isso foi resolvido e foi pago outra vez não só os 50%, mas daí se fez um certo acerto e foi pago mais 75% do valor da área, naqueles bons tempos em que não havia muita inflação. E essa área foi assim adquirida. Tanto é que a escritura definitiva da área é de 1942. Posteriormente, os dois sócios do meu pai, o Horácio Nakadaira e o José Vilela, iniciaram um processo de loteamento em glebas de 20 alqueires aproximadamente, 10 a 20 alqueires. para ser vendida sobretudo a meieiros e porcenteiros de café da região de Marília, que tendo ganhado algum dinheiro naquela região, com as suas poupanças passavam a adquirir pequenas glebas de terra na zona da mata, onde viriam implantar novos cafezais. Meu pai foi contra esse loteamento, porque ele queria ter uma área, uma propriedade dele, formar uma fazenda. Ele não queria fazer esse tipo de especulação. Dividiram a sociedade, José de Mera vendeu a parte dele para o Tião Maia, e o Horácio Nakazaira e meu pai ficaram juntos para abrir a propriedade. Por volta de 1945, começou a abertura da fazenda e que até hoje a gente vive. Que é importante aí nesse processo foi a luta pela posse da terra. Nesse período de 39 a 45, quando você tinha o domínio legal pela escritura, mas tinha algumas ameaças de invasão por posse. Isso é um processo natural em toda a região nova. Muitas vezes com maldade, mas muitas e muitas vezes em todas essas regiões de fronteira agrícola, por desconhecimento de limites. Mas teve algumas que foram realmente maldosas, como a intenção de posse da família Moura Andrade. Isso daí foi resolvido pelo sócio do meu pai, que era advogado, José Vilela, que conseguiu falar com o Moura Andrade diretamente, fazendo o que os capangas e torceiros do Moura Andrade deixassem de perturbar esta área.
Perfeito. Apenas duas observações quanto à exposição. Observações para esclarecimento. Com relação aos nomes mencionados, os sócios, eles eram de Marília.
Eram de Marília.
De Marília. Senhor Vilela e Nakazaira.
José Vilela e Horácio Nakazaira.
Você sabe nos informar qual era a profissão, o trabalho, a atividade deles em Marília?
O Nakazaira tinha uma representação da Chevrolet, tinha uma oficina e uma representação de Chevrolet. E o Dr. Vilela era advogado, mas não exercia a profissão. Ele trabalhava exatamente por terra de fazenda. Está vivo até hoje. E hoje é um grande fazendeiro. Marília. Em contato com ele. Não é de Marília, é de São Paulo. Mora em São Paulo. tem fazendas em Paraná, sul do Mato Grosso.
É, outra questão, ainda com relação a esses dois. Era muito comum aqui, sobretudo na parte perpétua, viu, Aguapeí, o proprietário não morava aqui, ele morava fora desse
centro.
Gostaria de comentar, fazer um comentário sobre esse assunto.
Olha, nas glebas maiores daqui desta região, os proprietários sempre moraram ou em Marília, ou em Jaú, ou em Minas. E os pequenos proprietários, que é mais ou menos da região do Prata para cá até o Espigão, esses pequenos proprietários vieram com as famílias para abrir propriedades agrícolas em cima da capital. Do bairro do Prata, do bairro da Edelândia para frente, com a exceção de duas penetrações bem anteriores a isso, mais de década antes, que é a da Colônia Paulista e da Lagoa Seca. Essas duas penetrações devem ter sido feitas entre 1920 e 1930, aí você tinha pequenos núcleos. De moradores. O resto era pura mata, propriedades totalmente intocadas, até 1940. E essas áreas, que eram as áreas maiores, que estavam fora da Caíque, que eram de origem do Toledo Pires, Fazenda Bocaina.
Fazenda Bocaina?
É, Fazenda Bocaina, que eu saiba, que me lembre, foi do... Foi de dois proprietários de Marília, quando ela foi aberta, quando foi derrubada, quando foi feita a abertura, ela pertencia ao doutor José Cunha e Galdino de Almeida. Eram cunhados e foram fundadores do Banco Brasileiro de Esportes, que era lá de Marília. A Fazenda Bocaina, depois foi desmembrada em várias outras fazendas, e elas pertencem, e hoje, a quase sua totalidade, à família Tiverão.
Tiverão, a Marília.
Que também era originária de Marília. A localização da Fazenda Bocaina fica exatamente ao longo da estrada que vai a Valparaíso, no cruzamento com a estrada Mediana ou Medianeira. Essa estrada era a estrada, a Mediana, Medianeira era a estrada boiadeira que vinha seguindo a margem esquerda do rio Aguapeí. Era uma grande reta, era um picadão, que era uma estrada boiadeira.
Você comentou de Lagoa Seca. Já sobre a Colônia Paulista, já temos alguns dados. Lagoa Seca, não temos dados. Nós faremos.
Lagoa Seca foi feita uma penetração da noroeste para cá. Lagoa Seca anterior à abertura do patrimônio de Adamantina. Você pode pegar algumas fontes boas com o René Redai, com o Fidalgo deve estar beirando os seus 75 anos e é nascido ali na Lagoa Seca.
Qual é o nome mesmo?
Fidalgo.
Ele mora aqui agora?
Mora lá na Lagoa Seca até hoje.
Ah, sim.
A primeira casa da Lagoa Seca é à esquerda.
Onde? Ainda continuando em relação ao esclarecimento da questão anterior, a respeito do Moro Andrade, Moro Andrade comprou essa, essa terra de quem?
Ele não comprou terra nenhuma.
Não comprou terra nenhuma.
Que eu saiba, não.
E esta, a terra de posse foi aonde?
Foi onde, aonde ele tentou fazer a posse. Foi numa área que pertencia à Fazenda Jandaia e que hoje pertence ao Acácio Haga. Haga, H-A-G-A.
Ah.
Isso daí foi por volta de 1942.
A posse não foi consumada.
Não, não foi porque não teve ano e dia. Mas a invasão existiu.
A invasão existiu. Bom, já fez alguns comentários sobre o processo de ocupação das terras da região. Gostaria também que continuasse falando das terras ali de Marília, se tem algum conhecimento, já que houve uma vivência muito grande, nasceu em Marília, salvo engano.
Nasci em Marília.
Então, gostaria que comentasse alguma coisa sobre Marília.
Marília tem as mesmas condições de fronteira que a Damantina teve, né? Damantina em 1940, a Marília em 1920, 25, 29. Isso é normal, o problema da localização das terras, das demandas, até então um processo de pacificação, de entendimento. Marília foi colonizado praticamente por duas famílias, dois grandes proprietários de terra. Primeiro, o senador da República, o Bento de Abreu Sampaio Vidal, que pegou a mesma vertente nossa, que é do Espigão Central até o Tibiriçá, perfeito. Né? E do outro lado, o coronel que veio de Minas, da região de Araxá, era o coronel Galdino de Almeida, pegando uma boa área, sobretudo a parte do Espigão, indo na vertente do peixe. Essas são as duas pessoas que mais influenciaram a formação da cidade, com os mesmos problemas, com os mesmos desacertos de implantação, e com um tipo de bonomo que era muito bonomo, muito semelhante aos colonos que vieram para Damantina, em termos de esperança e expectativa desse colono, que era ter a sua terra, pequena propriedade, a formação de café, a esperança de tirar o café, as condições de...
Consegui ter agora?
Bom, continuando as observações, a respeito da colonização, estávamos comentando, a colonização de Marília, comparando com a colonização da Damantina. Apenas para poder assim, ajudar quanto à questão, com relação a como que você vê a colonização de Adamantina, a composição de classe, a composição social, a composição dos, daqueles que vieram primeiro, né, que estiveram aqui primeiramente.
Olha, Adamantina foi uma cidade em que não teve aventureiros. No seu início, de uma maneira geral, a grande maioria, toda vez que você tem uma abertura de fronteira, aumento de área agrícola, você tem uma mística de enriquecimento rápido. E atrás dessa mística de enriquecimento rápido, você tem também toda uma série de aventureiros, jogadores, etc., que acompanha isso daí. A Adamantina não teve muito disso, o que já não é o caso de Dracena. Dracena houve uma concentração muito maior. Esses aventureiros também tiveram aqui um certo desprazer quando, do início, por causa da seriedade do loteamento da Caíque, em termos de ser áreas bem definidas, escrituras corretas, medições bem feitas. E aqueles que logo no início da cidade nós tivemos também um delegado eficiente, probo, duro, que era o Haroldo Ferreira, que acabou com isso, com esparramou para outras regiões os estelionatários que acompanham normalmente a abertura de novas regiões. A composição da cidade.
Antes de entrar na composição, só para uma coisa que me chamou a atenção, a mística de crescimento rápido. Comenta alguma coisa, com uma referência breve, gostaria que comentasse alguma coisa que é essa mística de crescimento rápido. E se isso também não se aplica à Adamantina, no caso de que a Adamantina teve um crescimento rápido, e depois...
Toda fronteira agrícola, de terras férteis, e com um produto agrícola em alta, como era o café na época, atrai a ganância, mas também a esperança de quem tem algumas reservas, poucas, e quer crescer. E a Adamantina correu exatamente isso. O meieiro e porcenteiro de café, o pequeno proprietário da região de Marília, Vera Cruz, de idade, da região mais velha às vezes questão de duas décadas, mas que conseguiram amealhar alguma coisa nessas duas décadas de trabalho, vieram para cá para expandir. O meieiro passou a ser sitiante, o porcenteiro passou a ser sitiante, o pequeno proprietário, o pequeno sitiante de lá veio para cá, passou a ser um pequeno fazendeiro, o pequeno fazendeiro de lá veio para cá e passou a ser um fazendeiro médio. E foi assim que foi montada a estrutura da cidade. Agora, vendo também nesta época, entre 47 e 48, uma forte corrente migratória de nordestinos para trabalho na lavoura, sobretudo na lavoura anual, na dita lavoura branca. E uma quantidade significativa também de japoneses para trabalho em pequenas propriedades agrícolas, mas não era uma imigração direta do Japão para cá, já era um repasse de japoneses que se adaptaram em Mogi, em Marília, e de lá vieram para cá. A corrente japonesa já veio para cá falando português e muitos deles já com algumas preocupações comerciais, industriais e não tanto de lavoura. Então você tem aqui o caso do Araki, do Matsumoto, do enfim, dos japoneses que se ligaram muito mais à parte industrial e comercial do que à parte agrícola. O Endo e muitos outros. E que permanecem hoje ainda no comércio, na indústria, e fazem. Não se preocupam tanto com o trabalho agrícola. O japonês que esteve aqui fazendo agricultura não se radicou, na sua maioria, na propriedade. Fazia agricultura muito mais num processo totalmente extrativista. Há aqui na região até uma expressão: terra que foi usada por japonês, isto é, a terra que foi explorada ao máximo, sem que a ela fosse dado nenhum trato, nenhum carinho, nenhuma preservação, nenhuma conservação. Terra erodida, exaurida, porque o japonês que trabalhou em agricultura aqui, em Adamantina, na sua maioria, eram arrendatários que não se fixavam na terra, que exploravam até o limite da fertilidade natural e aí passavam para outro arrendatário. A contribuição agrícola, em termos de formação de estrutura agrícola permanente no município do japonês, não foi a mais desejada. Concordo. Eles vinham, tiravam tudo que tinha, largavam a terra e pegavam na terra. Normalmente as terras usadas por japoneses nas lavouras anuais se transformaram sempre em pastagens.
Quase engraçado.
Não, pelo menos em pastagem.
Continuando, sobre o nordestino, comenta alguma coisa a mais.
Olha, o nordestino passou por essa região mais ou menos como uma leva. Eles passaram por aqui entre 47 até 58, 60. Alguns permaneceram até 64, 65. Muitos poucos ficaram residentes ou criaram raízes aqui. Eu vou te dar um exemplo. Na fazenda Jandaia, que está falando meu pai, nesta época, entre 48 e 62, nós tínhamos 100 famílias residentes, que trabalhavam normalmente como arrendatários de pequenas áreas em lavouras anuais. O algodão, o amendoim, mamona. E não eram fixos nem permanentes. Trabalhavam 2 anos numa propriedade, 1 ano na outra, 3 anos na outra. Sobretudo pela insegurança de mercado agrícola e da imprevisibilidade do produto dessas colheitas e os custos de manutenção, embora não houvessem financiamentos agrícolas nessa época, no endividamento, na impossibilidade de cumprir com os encargos, havia o abandono daquela propriedade e simplesmente a transferência para outra propriedade mais na frente. E isso fez com que essa leva de nordestinos caminhasse até a barranca do Rio Paraná, indo se espalhando e se dispersando nesse processo. Você tem alguns que conseguiram ficar na cidade, radicar e crescer. Você tem aqui o Severino, você tem ali em Valparaíso esqueci o nome, né? Pai do Bernardo. Mas foram poucos os que conseguiram se estabelecer na região.
Essa passagem por Adamantina se deu justamente muito mais na vertente do Rio do Peixe, do Rio Abapeí.
Sim, essa passagem foi muito mais pelo Abapeí, que exatamente onde estavam as propriedades maiores e tinham como o método de abrir fazendo naquele tempo a empreitada da derrubada e queimada e em troca de 1 ou 2 anos de terra para cultivo. Se a implantação fosse de café ou de cultura perene, então você tinha o formador de café que fazia. O serviço hoje é perene um processo. Está sendo usado no norte de Goiás, no sul do Pará, etc. Você tem lá 5 alqueires, você contrata com a família, né? Vai lá, derruba, queima, escoivara e planta durante 3 anos, durante 4 anos. E todo o produto que ela tirar da terra pertence a ele, o empreiteiro da derrubada para a formação.
Continuando, prefeito, a respeito da... Vamos agora entrar numa outra questão, que eu tenho certeza que vai ser de muita utilidade para nós, porque a gente não conseguimos ainda situar, né, a relação com mais precisão das companhias colonizadoras, a companhia Estrada de Ferro. Então, gostaríamos que comentasse sobre a atuação das 3 principais que atuaram aqui, a CAIC, a SITMA e a Companhia Paulista de Estrada de Ferro, a sua contribuição e, ao mesmo tempo, suas relações entre si e com outras companhias.
Olha, eu conheço pouco de fatos reais, eu conheço histórias, comentários, etc. No fundo, todas elas eram um uma mesma companhia. Todas elas tinham interesses interligados e até um pouco de capital ligado, ligando uma a outra no controle do capital da empresa. A Caíque se dedicava essencialmente à parte agrícola, a Sigma à parte urbana e a Companhia Paulista de Estrada de Ferro era, na realidade, quase que uma entidade mantenedora dessas duas empresas. Porque o que se sabe é que o capital da Sigma, o capital da Caíque, tinha uma preponderância de capital também da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Aliás, todo o grupo, me parece, que era um só, e tinha diversas áreas de atuação. Interessava a Companhia Paulista de Estrada de Ferro conseguir concessões de cada vez maiores de transporte, e sobretudo numa época em que o transporte ferroviário de passageiros era de um retorno econômico alto para a companhia. Era exatamente por isso que também forçava a Caíque que desmembrassem lotes cada vez menores para que desse uma população grande usuária do transporte ferroviário. Isso nos dá hoje uma estrutura agrícola razoável, não estrutura agrícola, mas uma estrutura fundiária razoável no nosso município. Temos aí, em 16 mil alqueires, quase 800 propriedades rurais. Mas exatamente por isso, quando você deixa de ter uma agricultura de minifúndio ou uma produtividade no minifúndio competitiva, porque você teve a partir daí algumas revoluções agrícolas, com melhoria de técnicas, com a mecanização, um alto investimento nessa mecanização, você teve uma outra revolução, que foi a revolução genética dos cultivares da agricultura, você tem aí um outro sistema de comercialização, você vê que hoje a pequena propriedade não tem condições de sobrevivência a não ser pela associação e cooperativismo. E como nós temos um dado cultural que nos impede, nos dificulta a criação de um cooperativismo eficiente, você tem um empobrecimento da região hoje, exatamente em função da difusão da propriedade. Uma baixa produtividade agrícola. Isso ligado a uma diminuição do valor do café no mercado internacional, da má política cafeeira existente no país, e aqui sendo uma região se desenvolveu essencialmente em cima do café no minifúndio, você tem hoje algumas dificuldades. A cafeicultura hoje se estende muito mais e melhor e mais produtivamente no Triângulo Mineiro, exatamente, porque você pode ter grandes áreas de cafeicultura índice muito menor de emprego de mão de obra direta, e toda a cafeicultura mecanizada. E esse processo todo traz agora um empobrecimento regional. E a Damantina está dentro dessa região da Nova Alta Paulista sofrendo essas mesmas consequências. A CAIC foi eficiente no seu trabalho, foi correta enquanto instrumento para desmembrar as áreas, o fez com um certo critério técnico, admissível para a época. Infelizmente, a CITMA, que fazia os loteamentos urbanos, foi de uma visão muito limitada, basta ver, que não deixou nem os mínimos suficientes de áreas verdes, áreas de lazer, acessos, etc., para a população. Não previu tecnicamente as condições de solo. Hoje nós temos uma cidade erodida, que traz problemas seríssimos, exatamente em função do traçado das ruas que foram mal planejadas, o tamanho dos lotes. Podemos nos orgulhar que isso, por volta de 1948, tenha sido feito um traçado de ruas largas, já prevendo um aumento do tráfego do automóvel, de caminhões. Mas não é só o fato de ter ruas largas que é o que identifica como um bom projeto urbano. Acho que sofreremos durante muito tempo ainda as consequências de um planejamento geométrico cartesiano não adaptado às condições da topografia e da geologia da cidade.
Ainda sobre a CITMA, houve uma menção a respeito das três áreas que ela deixou. Poderia nos citar onde estão as áreas?
Ela deixou quatro quadras no município como áreas verdes. A coisa foi tão gritante, tão pouco, que a própria população da época, percebendo a necessidade, através de um trabalho feito por volta de 1954 a 1956, pela atuação de um vereador, sobretudo, eles fizeram várias campanhas na cidade, quermesses, bailes, e conseguiram arrecadar dinheiro suficiente para comprar da companhia uma área que hoje é a praça central da cidade, a Praça Marrei Júnior. Essa praça se deve à população e não à previsão que deveria ter sido feita pelo loteador, no caso assim. Mostra também uma outra coisa. Mostra um sentido de unidade e de coesão dos novos habitantes da cidade, na época, dos primeiros desbravadores, que queriam uma cidade melhor do que aquela que eles receberam. Eu acho muito importante esse fato, ele marca bem a solidariedade que existia nesta época, no início da cidade, entre os moradores da cidade na busca das soluções comuns. Infelizmente, isso veio se perdendo ao longo dos anos, e acho que muito em função de umas atitudes políticas de muita agressividade e perseguição. Tirou aquele espírito de solidariedade com o companheirismo, que é fundamental no pequeno núcleo urbano, que é inexistente na medida em que a cidade cresce, e que não foi sustentado, não foi acarinhado, não foi acompanhado esse sistema, esse processo de vida comunitária, e que se perdeu a chance de manter uma cidade mais amiga, demais. Uma cidade um pouco mais amiga, de vida um pouco mais comunitária, que é, sem dúvida nenhuma, a grande vantagem que as cidades que foram colonizadas no sul do país, mais ou menos nessa mesma época, conseguiram manter. O grande sucesso da cidade de Toledo se deve às condições culturais de respeitabilidade à vida comunitária, ao cooperativismo, ao associativismo, que eu acho que precisa ser novamente implantado dentro dessa nossa região, para que a gente tenha alguma condição de desenvolvimento. Isso foi perdido e volto a dizer, eu acho que por uma inabilidade daqueles que comandaram a política do nosso município. A fazendo de uma maneira não construtiva, mas muito grupista, muito sectária, e até com uma certa perseguição e um processo de vingança pessoal que fez com que se desestruturasse uma coisa que é comum a toda cidade nova, a toda região nova, a toda frente, a todo empreendimento que é feito na base da esperança, como foi feita todo o aumento do perímetro, todo o aumento das fronteiras de civilização, que é inerente ao processo, que é o processo da solidariedade. Acho que se perdeu isso por descaminhos que acho que são políticos e que a gente precisa fazer um grande esforço para recompor. Onde ele é mais necessário é exatamente à medida em que a cidade cresce, em que as diferenças sociais se tornam mais agudas e mais claras, e que a gente precisa retomar esse sentido de ajuda mútua para que possamos caminhar melhor no desenvolvimento da nossa cidade.
Prefeito, ainda a respeito da Caíque, seria possível localizar a área só para uma questão de...
Olha, hoje a Caíque deixou...
A SICMA deixou
no loteamento 4 praças. Hoje, a praça ocupada pela Matriz, a praça ocupada pela Igreja de Fátima, a praça ocupada pelo Colégio Navarro de Andrade, totalmente ocupada, e outra que foi invadida pela Prefeitura e onde está o almoxarifado. Nós devemos deslocar, já achamos a área, já começamos a transferência, mas infelizmente não vai dar para concluir a transferência geral do almoxarifado para a nova área destinada, para pelo menos devolvermos à população uma área que é dela. E deveríamos também brigar, se fosse possível, pela transferência do Colégio Navarro de Andrade. É voltar um pouco daquilo que é patrimônio de uso público para o público, porque está sendo um patrimônio de uso da administração pública e não do, da população.
Prefeito, a respeito da relação Sitma-Caíque, Companhia Paulista de Ferro, os seus envolvimentos na capital e mesmo a relação com outras companhias que colonizaram áreas em São Paulo?
Olha, tudo nos diz, isso daí também é muito mais dado de informação sem nenhuma certeza da legalidade ou realidade da coisa em termos. Mas o que se sabe é que todas elas pertenciam à capital estrangeiro e à capital inglesa. Elas, Companhia Paulista do Estado de Ferro, tinha também sócios brasileiros, mas o domínio do capital era de um grupo inglês que também tinha interligações com a Light em São Paulo, com a Light do Rio de Janeiro. E que, na realidade, tinham com relação às zonas de fronteira uma postura que eu diria muito do inglês com relação a povos colonizados. Eu vou dar um exemplo dessa postura, que eu diria, no mínimo, petulante dos ingleses com relação ao colono das novas fronteiras, aos moradores do interior do estado de São Paulo. A Companhia Paulista de Estradas de Ferro, por uma questão de organização da ficha do bilheteiro que vendia bilhetes aos usuários da Companhia Paulista, exigiu que no ramal da Alta Paulista, que pegasse, que nascia em Bauru, de Bauru para frente, as cidades mudassem o nome para acompanhar a ordem alfabética. Nesse processo se perdeu muitos nomes autênticos, alguns nomes que vinham até da tradição dos índios brasileiros, nomes indígenas. Para que se seguisse uma ordem alfabética, para que o bilheteiro da Companhia Paulista não tivesse trabalho na hora de procurar o nome da cidade para fornecer a passagem. Então, se você pegar de Bauru para cá, as cidades começam por A, Alba, B, Brasília, C, Cabrália, D, Duatina, e por aí vai. Nós temos, por exemplo, cidades que hoje se chama Veracruz, que durante uma determinada época, por exemplo, a Companhia Paulista de Cidades de Ferro se chamava Quento.
Como?
Quento.
Quento?
Quento.
Maravilha. Cidade americana. Isso?
Pois é, né?
Está vendo? Quem foi?
O Marília, por exemplo, chamava-se Alto Catedral. Alto Catedral indicava exatamente aquilo que era. Era um imenso catedral no espigão da cidade. Esse nome teve de ser trocado. Por sorte, Beto de Abreu, numa viagem, lendo um livro de Tomás Gonzaga, se encantou com o nome de Marília e, na necessidade da troca, foi essa a escolha feita. Quando muito se faz. Mas por aí vai o nível de exigência dos ingleses e americanos. Eu acho que a falta de respeito à cultura, aos costumes, às tradições da nossa região. Objetivamente, aqui, mais próximo, depois de Tupã, T, U, Universo, Y e a CRI, tinha um certo probleminha com o Oswaldo Cruz, que chamava-se Califórnia, o nome dado por Marcos. Então sugeriram que fosse Washington. Parece que os ingleses não gostaram. Então se resolveu pôr o nome de Oswaldo com W. Oswaldo Cruz, para completar o W do alfabeto. Lucélia, normalmente, era Zona da Mata. Era conhecida como Zona da Mata. Se pensou no Z. E Adamantino deveria começar um outro alfabeto. Mas Adamantino não precisava ter mudado de nome. Ainda ela não tinha uma denominação. E até porque não teria muito problema, porque ela era colonizada pela própria Caique, pela própria Sigma e pela própria Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Antes que aqui chegasse a Estrada de Ferro. Estava parada nisso. Numa roda de bridge, roda de bridge, de jogo de bridge, um jogo de baralho muito comum na colônia inglesa. Um dos participantes, por brincadeira, sugeriu que o nome da cidade fosse Ada. Aqui o outro dos participantes da roda disse que não aceitaria este nome, porque poderia ter conotações pessoais maçantes, desde que Ada era amante dele. Ada, amante minha, quando imediatamente um outro trocadilhista, também pertencente à mesa, sugeriu o nome de Ada Mantinha. Nome com o qual a cidade foi batizada. Para que cumprisse a ordem alfabética. E isso, me parece, um pouco de presunção demais do poder do capital sobre os valores culturais e sociais do nosso povo, da nossa civilização.
Isso foi mesmo naquele lugar mesmo? Foi?
Isso ocorreu no Clube dos Ingleses, um clube infestado, eu acho que na Muro Preto, perto do antigo Sede Sapiense, entre a Consolação e a Augusta. Lá em São Paulo.
Bom, na sua opinião, qual foi o melhor período? Que a Adamantina teve durante toda a sua história em termos de evolução econômico-social?
O melhor período que a Adamantina teve, sem dúvida nenhuma, foi de 1947, 48 até 1957, 58. Esses 10 anos foram os melhores. Infelizmente, não foram bem poupados. Se perdeu algumas coisas, alguns valores que não poderiam ter sido perdidos, como eu disse, o sentido da solidariedade, da fraternidade. Acho mais, não houve nem mesmo um sentido de aumento de capital através de uma poupança adicional da riqueza que se tornou. Isso se deve a algumas coisas. A terra tratada da maneira como é que foi, exaurida, como foi, sem nenhuma preocupação de contenção de erosão, de lixiviação, de reposição de fertilidade, as lavouras feitas por arrendatários despreparados tecnicamente, houve um empobrecimento rápido da vida. Mas também houve uma coisa que martirizou muito a cafeicultura. Em 1956, com a entrada do Juscelino, se instituiu no Brasil, através do IBC, uma cota de contribuição que se tirou da cafeicultura através do confisco cambial muito dinheiro para os cofres da nação, que se sacrificou a cafeicultura brasileira para poder fazer o desenvolvimento industrial do país. E isso teve um reflexo grande aqui em Adamantina. Não foi um choque imediato, mas foi um desânimo paulatino. A partir de da incidência de uma geada por volta de 1956, já houve também uma certa quebra na produtividade. Tivemos uma seca brutal por volta de 1963, o que fez com que uma cidade dependente exclusivamente da agricultura, como era na época, entrasse em declínio. A seca, o confisco e, sobretudo, o empobrecimento do solo.
Então, essa seria a causa econômica?
Sim.
E como causa política, teria algum comentário a fazer?
Eu acho que a política aqui na cidade, pelo que eu vejo, nunca foi das mais profícuas, das mais eficazes, porque ela sempre foi feita em termos de grupos e de interesses de determinados grupos. A hegemonia de grupos que queriam se manter, nem se sabendo bem por que está no poder. Se perdeu nesse processo aquilo que eu já havia te dito. Se perdeu a abertura do diálogo. Se perdeu a possibilidade de conclamar a população como um todo a um trabalho comum. Se perdeu nessas disputas políticas a possibilidade de construção comum. Isto, posto que a maioria dos nossos colonizadores já vinham de condições culturais individualistas, nós dependemos essencialmente de colonizadores descendentes de espanhóis, de portugueses, mas sobretudo de italianos, que em segunda geração no Brasil, segunda, terceira geração no Brasil, que vieram para cá na substituição do braço escravo. No fim do século passado, no início desse século, em que se perdeu a cultura de origem, a cultura europeia, e não assimilou a cultura brasileira. Então ficaram uma estrutura cultural deficiente,
antissocial.
Um espírito de individualismo muito grande. Eu acho que o que se tinha no início da colonização, que podia ter quebrado esse individualismo, e de fato quebrou e depois não foi devidamente acarinhado, é que nos dá hoje uma sociedade pouco participativa, em que a confiabilidade no outro é muito pequena. Embora tenhamos na nossa cidade pessoas que são pessoalmente, individualmente honestas, corretas, basta ver que você não tem casos comuns, ou só diria, não tem casos corriqueiros, você tem extraordinariamente um ou outro caso de pessoas que sejam mal pagadores. Você tem a maioria da nossa população cumpridora das suas obrigações individuais. Você pode ter um comércio sério, você não tem um cheque sem fundo na praça, você não conhece casos de estelionato. Na maioria da nossa sociedade, você tem pessoas que são individualmente corretas e íntegras, de acordo com. Mas você não tem um sentido a mais do que isso, de solidariedade, de companheirismo, de fraternidade, de apoio. E mais do que isso, nós não temos também, pela falta de confiança no outro, você não tem condições de perceber do alternativo, como foi o caso de Toledo. Nós repetimos várias vezes para ver se havia possibilidade de criar algum movimento nesse sentido e não tivemos. E essa é uma das grandes esperanças que a gente tem na próxima administração.
Prefeito, antes de entrarmos na sua avaliação, autoavaliação, né, do trabalho realizado pelo prefeito, eu gostaria só de colocar aqui uma questão para concluir nossos trabalhos, que essa questão se relaciona com o envolvimento do Célia Adamantina no período que vai de 45 até 53, onde se deu a elevação à comarca. E o problema também com a Companhia Paulista de Ferro, a briga sobre a questão dos trilhos. E se existe diferença na composição social, quais são as diferenças? Mais ou menos isso.
Olha, Lucélia teve outra origem, porque não houve interferência direta da CAIC no loteamento rural, não houve a interferência da SICMA no loteamento urbano, e a Companhia Paulista de Estrada de Ferro queria simplesmente passar por isso, porque o grande interesse dela era buscar um mercado maior em Adamantina e Itaquitapé. Mas todos nós sabemos que uma cidade que tem como ponto terminal toda a rede de transporte é a cidade que tem de crescer em virtude do comércio decorrente desse plano. E por causa disso, o pessoal de Lucélia, que na realidade era detentor desse feito, tinha lá o terminal ferroviária, fez tudo para impedir que a linha se prolongasse. A mesma coisa ocorreu em Marília. Marília teve também um desenvolvimento grande, porque durante muito tempo a ferrovia foi o ponto terminal lá em Marília. Eles tentaram. E naquele tempo existiam algumas leis que não davam autonomia, ou faltavam algumas leis no Brasil, que não davam autonomia para desapropriação e continuidade dos serviços de utilidade pública. E por causa disso, até chegou a se construir em Lucélia uma casa exatamente em cima da linha de trem, para atrasar o processo da continuidade da ferrovia. O Célia não queria, de maneira nenhuma, que a Lucélia se desmembrasse como município. E depois segurou muito como comarca. Como município, esse desmembramento se deve ao trabalho de alguns deputados, claro, de todo o apoio da cidade, de toda a influência da Companhia Paulista, que podia ter, devia ter. Mas existiam alguns deputados que se dedicavam ao movimento municipalista. E dentro desses deputados, nós devemos destacar três que muito colaboraram com a Damantina. O que mais se dedicava a essa região era o Pedro. E junto com ele você tinha o Ulisses Guimarães e o Anis Babra. Anis era de Marília, mas era um dos líderes do movimento municipalista brasileiro, foi presidente da Associação dos Municípios do Brasil. E o Anis Babra muito fez também por Adamantina. Agora, o que mais se destacou nesta luta foi o senhor Júlio, que tinha até de passar escondido, quando passava para a Vila Adamantina, passava escondido por Lucélia para não ser agredido. Tem uma passagem até no Rosário, aquele primeiro trem que veio à Adamantina, ele, na passagem por Lucélia, ele teve que se trancar dentro do litório e ficar trancado de Oswaldo Cruz até Adamantina. A luta que a cidade fez pelo povo negro para transformá-la para ser elevada a tomada e deixar de depender pelo sério foi muito grande. E um dos méritos, que mais méritos tem nessa luta, méritos políticos de ter muito trabalhado, muito se esforçado, é o
Miguel Águia.
É, o ex-prefeito da cidade, Miguel Águia. Eu sei da passagem da luta pessoal dele junto aos deputados, junto aos desembargadores, etc. Mostra que foi um jeito que realmente se dedicou muito à cidade. E até não é tão reconhecido. O pouco se fala dessa pessoa corriqueiramente na cidade. O que mais?
Bom, sobre a questão da composição social, você gostaria de comentar alguma coisa? Pedro Célio?
Lucélia é muito mais uma cidade de aventureiros. Não foi colonizada como a Adamantina foi. Eu diria que teve um desenvolvimento grande exatamente em cima da pujança das terras, da produtividade agrícola. Tinha um excelente padrinho junto ao governo do estado, que era o doutor
Luiz
Ferraz, que era cunhado do Ademar de Barros, que foi interventor e governador do estado. Conseguiu muitas coisas para o Célio. O Célio hoje tem o nome em função do Dr. Luiz e da Dona Célia, sua esposa. bem merecido, porque realmente eu acho que o trabalho dele na formação do Lucélia foi importantíssimo.
Perfeito. Concluindo, a avaliação do seu trabalho, a expectativa que trouxe e traz para a retomada do crescimento e desenvolvimento da cidade e do município.
Olha, eu não sei, é um negócio duro de julgar o trabalho da gente. Eu vou te falar o que eu fiz. Minha preocupação maior foi de levar a cidade à periferia, fazer com que ela tivesse condição de crescimento, mas que ela tivesse, sobretudo, condições de habitabilidade e melhorar o nível de vida do pessoal que morava no bairro periférico. No país, eu investi muito em infraestrutura, fazia muito tempo que os prefeitos tinham esquecido a necessidade de investir nas periferias. Nessa melhoria do nível de vida, está aí o outro: água, vias, sarjeta, asfalto, iluminação. Eu me preocupei muito também com o desenvolvimento da agricultura, da outras alternativas que não ficasse restrito simplesmente a produção de café, que a gente sabe decadente. Como a gente disse, em 63 teve uma grande seca, mas depois nós tivemos outras geadas, depois nós tivemos a infestação de nematóide quase incontrolável. Essa infestação vem exatamente do empobrecimento de matéria orgânica no solo, que dá melhores condições de desenvolvimento. Nematóide. Tentamos abrir um pouco mais a parte de comércio, mas pegamos uma crise econômica muito dura em 1983, um desemprego grande. Depois passamos uma certa época de euforia, mas num lapso de tempo muito pequeno, porque o plano cruzado deu no que deu. Um reflexo muito grave está aqui da economia da cidade e da região. Eu acredito muito no desenvolvimento da cidade se for feita pela própria cidade, pelos próprios adamantinenses, se eles conseguirem se organizar em termos de aglutinar capital e criar condições de trabalho e empresas com recursos próprios. Não sonho muito com a grande indústria que venha de fora aqui se estabelecer, criar condições de mercado de trabalho melhor, porque primeiro, não é época de grande investimento. Segundo, nós não temos nada que as faça vir para cá. Nem um grande mercado, nem matéria-prima em abundância que possa ser industrializada e nem mão de obra especializada. Acho que nós temos que sair para outras alternativas, sermos criativos nisso daí,
Espero que as próximas administrações consigam dar esses passos que eu não consegui concretizar. Acho que precisa passar muito pela melhoria da condição gerencial, da capacidade empresarial dessa população. Nós precisamos, para isso, melhorar o nível cultural e profissional. Espero que a Argentina tenha dado alguns passos concedentes agora, porque você tem agora em retorno para cá os adolescentes que se formaram, que gostam da cidade, que é uma juventude que conseguiu sair daqui, se especializar fora, estudar fora, abrir horizontes. E acho que é com esse pessoal que a gente pode dar um grande passo de melhoria econômica da cidade, de melhoria cultural, de melhoria social. Acredito muito neles. Esse pessoal que está se tornando o seu diploma de engenheiro, de médico, de professor, técnico. Eu acho que esse pessoal que tem a condição de fazer o desenvolvimento da cidade. A gente fez aquilo que pôde fazer em termos de escola, de trabalho, de saúde, de creches, de assaltamento rural, de possibilidade de transporte rápido, de produto rural, de escoamento, conforto. Acho que tem se continuado esse trabalho de investimento na agricultura, de diversificação agrícola. Hoje nós já temos aí cento e tantos aqueles, mais de 200 aqueles que se ligueiram no município, muito conhecidos pela agricultura, tem algumas experiências com cacau, estamos fazendo café enxertado no estudo animatório. Mas precisa de muito mais do que isso. Como sistema de comercialização de conservadorismo racional, ou não podemos ficar na mão de cooperativas que deturpam o sentido do cooperativismo e que não fazem distribuição de produtos no fim do exercício. Simplesmente acumulam cada vez mais o benefício da própria instituição e não o benefício dos cooperados. Tem muita coisa a ser mudada na mentalidade geral para que a gente possa ter uma vida mais humana aqui nesse município. Precisam ter uma visão também do problema social, que eu acho que de uma certa maneira a gente conseguiu transmitir para a população que isso é importante e que eu acho que está numa condição política cristalizada sem retorno. O próximo prefeito, quer queira, quer não, terá de continuar investindo e infraestrutura básica na periferia. Terá de continuar investindo em educação, sobretudo a nível de pré-primário e esporte, porque a população já se acostumou, já se habituou. Eu acho que alguma das coisas que a gente fez, conseguiu plantar, foram assimiladas pela população e vão exigir tanto da próxima república. Mas mais do que esse serviço físico, essa construção material, a construção de casas populares, isso daí, que a gente precisa realmente é desenvolvimento cultural geral, desenvolvimento social geral. A gente precisa de muita cultura, muita evolução nesse sentido. E isso eu não sei se eu consegui marcar muito. Esse eu acho que é um dado que precisava ser visto com mais cuidado. Eu acho que eu trabalhei muito, tive muito efeito sobre a estrutura física da cidade. Não sei se na estrutura política, social, eu consegui marcar a mesma coisa. E me parece que é onde a gente mais está carente. Vamos ter um pouco de esperança que os próximos